Muito bom dia, senhores deputados. Estamos em condição de dar início à nossa reunião. E assim sendo, vamos passar ao primeiro ponto de ordem de trabalhos, a apreciação e votação da ata número 202. Não sei se alguém se quer pronunciar, ninguém se quer pronunciar, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 2, discussão em comissão do projeto de resolução número 1043 do Partido Comunista Português em defesa dos postos de trabalho, do cumprimento dos compromissos assumidos e do desenvolvimento da atividade industrial na unidade da QMET em Évora. Tem a palavra para se pronunciar sobre esta questão o Sr. Deputado João Oliveira, que é bem-vindo a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por me dar a palavra e muito obrigado pelas suas palavras amáveis. Eu queria começar por justificar este projeto de resolução apresentado pelo PCP com uma breve nota relativamente ao historial desta empresa em Évora, que é uma empresa que se dedica à produção de condensadores, dois tipos de condensadores, condensadores de tântalo e condensadores eletrolíticos, e que sucedeu a uma outra empresa, a Siemens Matsushita e à Epcos, que se instalou em Évora já há mais de 30 anos e que, sucedendo a essas duas outras empresas, foi beneficiando, de facto, de contratos de investimento celebrados com o Estado, com sucessivos governos, para a realização de diversos investimentos e, portanto, para além da concessão de apoios públicos que passam, por exemplo, pela obtenção de benefícios fiscais, recebeu também apoios por via de financiamento para a realização desses investimentos. Ora, a verdade é que, apesar de ter recebido esses apoios públicos, os seus exatos contornos não são completamente conhecidos, uma vez que todos os pedidos de informação dirigidos a vários governos por parte de deputados da Assembleia da República tiveram sucessivamente como resposta a necessidade de reserva dessa informação por questões de natureza comercial, questões de natureza de segredo comercial, e portanto a verdade é que nos seus exatos contornos nunca foram conhecidos os montantes e a tipologia de apoios concedidos àquela empresa para, no âmbito dos apoios públicos para a realização dos investimentos em causa. Conhecem-se aqueles que tiveram que ser obrigatoriamente do conhecimento público, nomeadamente aqueles que passaram por intervenção da autarquia, mas não aqueles que tiveram intervenção por via governamental. Ora, a verdade é que, não se sabendo exatamente os contornos em que aqueles apoios públicos foram concedidos, nem se conhecendo exatamente as contrapartidas e a forma de controlo das contrapartidas que a empresa se obrigou a assumir, conhecem-se obrigações em termos de criação de postos de trabalho e em termos de manutenção de postos de trabalho, cuja concretização está verdadeiramente posta em causa, uma vez que esta empresa, ao longo dos últimos anos, quer por via da aplicação do layoff, quer por via da aplicação de uma outra tentativa de despedimento coletivo, a verdade é que, agora, perante uma nova tentativa de despedimento coletivo, neste caso, já não de 154, mas 137 trabalhadores, porque, entretanto, a proposta inicial, que consta de resto da exposição de motivos do projeto de resolução, sofreu uma alteração por parte da administração da empresa e, portanto, já não são hoje 154 trabalhadores, são menos que esses, aqueles que estão indicados para o despedimento coletivo, mas a verdade é que, a concretizar-se este processo de despedimento coletivo, temos em perspectiva a possibilidade de redução de cerca de 200 postos de trabalho no espaço de um ano, o que é manifestamente contraditório com as obrigações assumidas pela empresa em relação aos contratos de investimento realizados e às obrigações de criação de postos de trabalho. E a verdade é que há outros elementos que apontam para preocupações de outra natureza e preocupações de fundo relativamente ao futuro da empresa, porque, julgamos nós, pode estar em causa um processo de degradação da situação económica e financeira com o objetivo da deslocalização. De resto, esta situação na unidade de Évora não era o caso único, nem era sequer caso inaugural. Já há uns anos atrás aconteceu exatamente da mesma forma um processo desse tipo em Itália, numa outra unidade instalada na região de Monguidoro, exatamente com a mesma tipologia da unidade instalada em Évora, e apenas com a intervenção na altura quer do governo regional, quer do governo estadual italianos, foi possível travar aquele processo de deslocalização, uma vez que o governo italiano fez valer dos compromissos contratuais que a empresa havia assumido com o Estado italiano, portanto evitando a deslocalização da empresa e exigindo a manutenção dos postos de trabalho, com um processo de reconversão da produção, que não só manteve os postos de trabalho existentes, não só manteve a produção existente, mas permitiu até a criação de novos postos de trabalho. E, portanto, esta situação que está a acontecer em Évora não seria caso único, nem seria sequer o primeiro caso dentro do grupo. E, por outro lado, porque todos os elementos que são utilizados para justificar este experimento coletivo são verdadeiramente contraditórios com os próprios elementos que a empresa fez constar no seu balanço. Eu, de resto, tenho aqui alguma dessa documentação, se os senhores deputados entenderem que ela pode ser útil, porque a verdade é que, por vários anos consecutivos, a unidade de Évora da Quemed tem sido apresentada como a unidade mais rentável do grupo. Por vários anos consecutivos, foram apontadas até perspectivas de expansão da própria unidade. O último dos contratos de investimento que foi assinado foi assinado com a perspectiva de concretização do investimento para a instalação de uma linha de produção mais avançada, tecnologicamente mais avançada e de maior valor acrescentado, que é a linha de produção de condensadores de Tântalo, que entretanto acabou por ser deslocalizada para o México, permanecendo apenas a linha de produção de condensadores de eletrolíticos, que são aqueles de menor valor acrescentado e que não garantem a sustentabilidade da unidade. E a verdade é que, apesar dessa transferência da produção de condensadores tanto para o México, apesar dessa mesma transferência ter tido uma consequência muitíssimo prejudicial ao negócio da empresa, porque inclusivamente unidades instaladas em Portugal que eram clientes da Quemed, como a Bosch em Braga, mantêm ainda hoje um diferendo com a Quemed, porque a partir do momento em que a produção foi transferida de Évora para o México, a produção de condensadores de Tântalo, os milhares de unidades que a Bosch consumia desses condensadores foram gravíssimamente afetados na qualidade, e portanto a Bosch mantém um diferendo que implicou até há algum tempo atrás a aplicação da exigência de uma indemnização de 10 mil euros por mês por falta de qualidade da produção daqueles condensadores que antes, sendo produzidos na unidade de Évora, garantiam a qualidade. Mas a verdade é que, ao mesmo tempo que transferiu para o México condensadores de Tântalo e anunciou a concentração da produção de condensadores eletrolíticos em Évora, a empresa acaba por visar com este experimento coletivo exatamente os trabalhadores que estavam afetos à produção de condensadores eletrolíticos e, em particular, visando toda a comissão sindical e todos os representantes dos trabalhadores na empresa, portanto, incluindo não só os representantes sindicais, não só os delegados sindicais, mas também os representantes para a higiene e segurança do trabalho. E, portanto, julgamos nós que, para além do ponto de vista económico, não haver fundamento para este processo de experimento coletivo, não há manifestamente cumprimento das regras e das exigências legais relativamente àquilo que é a necessidade de cumprimento de requisitos para o processo de experimento coletivo e, portanto, o projeto de resolução que aqui apresentamos visa, no essencial, a intervenção do Governo para, no sentido de travar o processo de experimento coletivo, a divulgação pública de todos os elementos constantes dos contratos celebrados entre a Quemed e o Estado, a realização de uma auditoria com vista a apurar o cumprimento por parte da Quemed das contrapartidas que foram assumidas no âmbito desses contratos de investimento, a definição de um plano de compensação do Estado e dos trabalhadores caso se verifique que essas exigências não foram cumpridas e a adoção das medidas necessárias a evitar a deslocalização da unidade, porque essa é fundamentalmente a medida de fundo que se impõe com a perspectiva de manutenção da produção e dos postos de trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu esqueci-me de propor no início se nós podíamos ser os dois pontos em conjunto na medida que eles são de alguma forma conexos, não houvesse nenhuma contrariedade desse sentido. discutiríamos os dois em conjunto, isto apenas por causa da ordem das intervenções, e assim sendo dava a palavra, estando de acordo.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. No essencial, e acho que a exposição do Sr. Deputado João Oliveira já deu uma ideia do objetivo deste projeto. A empresa Kemet é uma empresa importante em Évora, que emprega uma série, centenas de trabalhadores. Desde 97 que está instalada na zona, começou por ser a Siemens, já foi explicado, recebeu vários apoios do Estado no valor de vários milhões de euros, tendo como contrapartida investir e criar postos de trabalho na região. O que tem acontecido desde então é que desde 2007 a empresa perdeu 334 trabalhadores e está a fazer este processo de despedimentos, e agora há um novo despedimento coletivo de 137 trabalhadores, já foi falado, dizendo que as vendas têm vindo a diminuir e que há menos perspectivas financeiras, quando na verdade o que sabemos é que se prepara, e já houve uma parte da produção que foi transferida para o México, que as perspectivas globais da empresa são boas, e o que estamos aqui a assistir é um típico caso em que uma empresa está a provocar deliberadamente um processo de falência ou de diminuição de resultados para poder transferir a sua produção para um sítio onde a produção é mais barata e os custos de trabalho são menores. O único problema aqui, quer dizer, há vários problemas aqui, despedimento, mas também há um outro problema, que é o Estado português investiu nesta empresa milhões de euros para ela criar postos de trabalho e para criar atividade económica. E, portanto, o Estado português, quando investe, deve proteger o seu investimento e não é deixar esta empresa, passados 5 ou 10 anos, deslocalizar e levar com ela todo o investimento, todo o financiamento do Estado e deixar cá centenas de trabalhadores desempregados. Ainda há pouco tempo discutíamos mecanismos de incentivo ao investimento por parte do Ministério, com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e esta era exatamente a questão que se colocava. Como é que se impede uma empresa que recebe financiamentos ao longo de uma década, depois arrumar as malas e ir embora e levar com ela os postos de trabalho? Parece-nos óbvio que o governo português tem aqui um papel a desempenhar. E tem o dever de proteger estes trabalhadores, tem o dever de proteger a atividade económica numa zona do interior já muito penalizada pela crise e pela sua própria situação geográfica, e tem o dever de proteger o seu próprio investimento, o investimento dos contribuintes portugueses ao longo de uma série de anos nesta empresa que agora está neste último processo de despedimento coletivo. E, portanto, é neste sentido que vai o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Fernando Sarasqueiro, pelo Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do Partido Socialista, nós acompanhamos algo que as preocupações constantes dos dois projetos de resolução. Estamos perante uma zona, Évora, zona do interior, em que os problemas, digamos, de unidades industriais e o problema do emprego têm um peso e um impacto muito diferente nas zonas onde o amortecimento de uma unidade produtiva pode ter outras alternativas. Entendemos, portanto, que as propostas que aqui são feitas, no fundo, de que o Governo acompanhe com mais proximidade a evolução da situação da Kemet e que nos possa fornecer elementos para que possamos entender quais as contrapartidas que foram satisfeitas e aquelas que estão por satisfazer e quais as condições que foram impostas quando, em 2004, foi aprovado um investimento de 21 milhões de euros e que condições foram colocadas para esse investimento. Nesse sentido, nós iremos acompanhar, em termos de votação, estas propostas, genericamente, porque entendemos que uma unidade com esta dimensão, com a importância tecnológica que ela tem, com o impacto que tem no emprego. E, sobretudo, porque a sua localização é algo que privilegiamos, no sentido de haver uma distribuição por todo o país de unidades industriais e que possam, portanto, ter impacto regional nas economias onde se inserem, nós acompanharemos estes projetos de resolução com o nosso voto favorável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Agora o Sr. Deputado Pedro Lins, a quem dou também as boas-vindas a esta comissão.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente, enfim, dedicar-lhe-ia palavras idênticas à do deputado João Oliveira e tenho um gosto muito grande em encontrar-me aqui nesta comissão. Senhoras e senhores deputados, conhecemos bem este problema, tanto mais que há cerca de 3 meses, penso que há 3 meses, talvez não tanto, recebemos aqui um grupo, não só de representantes diretos dos trabalhadores da QEMET, como ainda dos respectivos sindicatos. E, imediatamente, juntamente com a deputada Mercedes Borges, que trabalha paralelamente na comissão, que faz parte da Comissão de Trabalho. Não há dúvida nenhuma de que, quanto a nós, o PSD já o disse várias vezes e reafirmado pelo Primeiro-Ministro, que o grande problema que nós temos em Portugal, o primeiro problema que nós temos em Portugal é o problema do desemprego. Não temos dúvidas absolutamente nenhumas e penso que neste momento todos nós temos esta consciência. É lógico que, enfim, não aceitamos aquela ideia de que de um lado estão aqueles que defendem os trabalhadores e do outro lado estão os que defendem as empresas. Não gostamos dessa dicotomia, achamos que eventualmente tem de haver aqui um equilíbrio, quer em relação aos empresários, quer em relação aos trabalhadores. Já o considerámos, este caso ainda tem, quanto a nós, uma situação que não queríamos deixar de realçar, que é o problema do interior, onde eventualmente deveria haver uma posição claramente em termos positivos, se compararmos em relação ao litoral. De qualquer modo, o que é que nos parece que é importante? É importante, há aqui duas situações, já foram focados pelos senhores deputados anteriormente, e que nós chamamos a atenção, designadamente do Ministério da Economia, do Ministério da Segurança Social, não só contratos que foram feitos através de fundos estruturais e, eventualmente, um princípio que nos parece que há aqui uma habilidade que será a chamada deslocalização. Agora, também nos parece, não é verdade, como inclusive foi dito pelo Sr. Deputado João Oliveira, de que não temos as informações suficientes para avançar com uma declaração desta natureza. Parece-nos importante, e aqui somos nós próprios que exigimos o cumprimento da legislação, quer seja ao Ministério da Economia, quer seja ao Ministério da Segurança Social, não é verdade, no sentido de cumprir rigorosamente a legislação que está neste momento, em vigor e tendo, e aqui totalmente de acordo, tendo uma atenção muito especial a estes casos do interior, não só Évora, como várias situações idênticas que se passam em relação ao interior. Agora, parece-nos, e enfim, para terminar, e perdoai-me, embora respeite bastante o projeto de resolução que a questão, que não me parece que eventualmente os dois proponentes queiram resolver o assunto. Porque a natureza, nomeadamente as exigências que são feitas no fim, a imediata intervenção para travar o processo de despedimento coletivo, enfim, tanto num caso como noutro, que são da mesma natureza, não nos parece, com toda a franqueza, que eventualmente seja um apelo a resolver problemas, mas sim com uma finalidade política bem clara. Porque, sinceramente, há aqui situações que, atendendo, enfim, à nossa situação, nomeadamente em termos da União Europeia, que ainda não vi, porque também há legislação em termos de União Europeia, não me parece, com toda a franqueza, que neste momento o Partido Social Democrata possa aprovar as conclusões destes projetos de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Sr. Deputado Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, cumprimentar os dois colegas que não pertencem à nossa comissão. E dizer sobre esta matéria, não é um assunto novo, não é a primeira vez que falamos sobre esta matéria e, portanto, eu, à cabeça, vou poupar os colegas de qualquer intervenção sobre o interior, porque não vamos ter manifestamente tempo eu falar das minhas dores e do meu circo eleitoral do interior sobre essas matérias e, portanto, vou apenas ser solidário com outros colegas que sentem as mesmas dificuldades e reconhecem os mesmos problemas, e dizer que, obviamente, há aqui partes da resolução que me parecem óbvias, ou seja, solicitar ao Governo que faça tudo o que estiver ao seu alcance para manter a empresa, ou que faça cumprir a lei e que faça cumprir as obrigações a que a empresa se estava obrigada, parece-me uma redundância. Agora, é preciso perceber que nós temos duas situações, ou seja, quando criamos mecanismos para captar investimento direto estrangeiro, nós estamos perante um Estado de Direito, livre contratação, o Estado propõe, a empresa aceita. A primeira pergunta é se das duas partes foram cumpridas as regras. Quer-me parecer que os acordos assinados com esta empresa, quer seja nos investimentos do PEDIP logo do início, quer seja no QCA3 e depois um outro apoio de fundos comunitários para a expansão da unidade da QMED, quer-me parecer, pela informação que eu recolhi, que esses acordos foram integralmente cumpridos. Portanto, põe-se aqui outra questão. Como é que o Governo, este e os outros anteriores que já tiveram situações semelhantes, podem criar mecanismos para depois do cumprimento dos contratos não haja aquilo que se possa parecer, e pode ter acontecido nesta situação, que a empresa cumpriu as suas obrigações contratuais, portanto, não falhou, e a partir daí aproveita para utilizar um mecanismo, que eu não posso aqui dizer que é verdade ou não, não quero meter nos atos de gestão de uma empresa privada, mas quero dizer que o Estado, no seu poder de império, tem o dever e a obrigação de acompanhar e saber se há algum atropelo à lei. Não fica evidente aqui. Por outro lado, estas unidades fabris, como o interesse do país em manter as unidades, têm dois caminhos. Eu lembro aqui o caso da Auto-Europa. Muitas vezes são os próprios trabalhadores que contribuem com uma ação mais proativa para a manutenção dos seus postos de trabalho. O caso da Auto-Europa é disso evidente. A empresa apresenta resultados, ganha cota de mercado, ganha inclusivamente novos modelos, não tanto por um ato de gestão racional e correto, mas muito pela colaboração dos trabalhadores na manutenção dos seus postos de trabalho. Não sei se neste caso também aconteceu. Por isso, estas dúvidas merecem ser colocadas e merecem ser respondidas. Agora, naquilo que eu acho que o Governo deve fazer, é pedir ao Governo que utilize todos os mecanismos para manter o essencial desta empresa. É evidente que uma unidade destas deixa sempre qualquer coisa. Portanto, nem tudo se perde. Deixa know-how, deixa reconhecimento da capacidade produtiva do país, da qualidade dos trabalhadores. Agora, eu gostaria, obviamente, e aí nós teremos que acompanhar, ou pelo menos solicitar ao Governo que nos diga se, de facto, todos os acordos foram cumpridos. E se os acordos foram cumpridos, nós temos é que passar para uma outra fase, é encontrar mecanismos, ou de renovar acordos, ou de criar mecanismos após a conclusão dos acordos, para evitar que esta... Porque não é a primeira vez que nós falamos nessas situações. Portanto, ficamos sempre defendendo eu nenhum Estado intervencionista na esfera privada ou na gestão das empresas, mas não é a primeira vez que nós chegamos aos acordos e ficamos sem saber se era possível ter feito um pouco mais ou se era possível encontrar um mecanismo contratual para limitar este tipo de danos, que de facto continuam a acontecer e presumo que vão continuar a acontecer. Portanto, acho que este caso, infelizmente, serve de alerta. É pena não termos feito isso antes, porque de facto não é a primeira vez que falamos nisso. E, portanto, o que tentaremos é saber se há, e julgo que esta Comissão podia fazer essa reflexão, podemos ou não solicitar ao Governo, ou ao Governo encontrar alguns mecanismos para evitar que essas situações aconteçam sistematicamente, uma vez que, mas fazem parte do mercado e da mercados e da vida dos países e das empresas. As empresas são livres de escolher, vivemos em mercado aberto, no espaço europeu ainda mais, são livres de tal como os trabalhadores, tal como o investimento, tal como o capital, não tem fronteiras. Agora é preciso é ter regras e cumprir regras, e obviamente o Estado tem que defender o interior, os trabalhadores, e aí eu acho que é possível eventualmente melhorarmos aqui alguns mecanismos para evitar que estas situações repetidamente aconteçam. Era o que me apraz dizer sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito, muito breve, queria dizer o seguinte. Nós estamos, de facto, perante uma situação em que, ao contrário do que dizia agora o Sr. Deputado Helder Amaral, há vários elementos que colocam a dúvida sobre o cumprimento dos contratos por parte da empresa. Não só em relação à criação de postos de trabalho, porque o percurso tem sido exatamente o contrário daquilo que os contratos de investimento previam. Desde 2007, à altura em que a empresa tinha 664 trabalhadores, até hoje, foram reduzidos mais de metade os postos de trabalho. Dos 664 em 2007, passámos a 313 em 2014. Ou seja, as obrigações de criação de postos de trabalho que a empresa assumiu no quadro dos contratos de investimento que fez, incluindo aquele que fez em 2009, não indiciam não estarem a ser cumpridas, porque a redução do número de trabalhadores é evidente. Há depois um outro problema que tem que ver com o destino, a utilização que foi dada às próprias verbas que foram oferidas pela empresa no quadro do último contrato de investimento que foi celebrado em 2009 e que atingiram o montante de 3.547.589,38 €, quer de POPH, quer de POFC, e relativamente a cuja utilização não se conhece rigorosamente nada. São os próprios trabalhadores a dizer que as verbas que foram transferidas para a empresa para efeitos de formação não foram destinadas à formação porque não houve um único trabalhador que tivesse sido submetido a uma ação de formação, que tivesse tido acesso a um processo qualquer de requalificação ou de formação profissional. E, portanto, há variadíssimos elementos que apontam no sentido, e de resto, as atas das reuniões do procedimento de experimento coletivo indiciam isso mesmo, há inúmeros elementos que apontam para a possibilidade de não cumprimento por parte da empresa dos compromissos que assumiu no âmbito dos contratos que foram assinados. E há até um outro elemento que é um elemento de grande gravidade. Que é qual? Que é o facto de os primeiros contratos de investimento que foram assinados com o Estado, ainda pela Siemens Matsushita e pela Epcos, e que foram assumidos pela Kemet, parte dos quais foi já cumprida pela Kemet, nomeadamente aqueles que têm a ver com a instalação da linha de produção de condensadores de Tântalo, foi precisamente a linha que foi transferida para o México, ou seja, a linha que foi instalada com financiamento comunitário, com contrapartida nacional, com o apoio do Estado português, para a instalação, para a criação de produção de condensadores de Tântalo, foi exatamente aquela que foi transferida para o México, num processo exatamente idêntico àquele que a Kemet queria ter levado a cabo em Itália e não conseguiu. E aqui entra na segunda e última questão, de alguma forma respondendo às preocupações que foram deixadas pelo Sr. Deputado Pedro Lins. Nós não estamos perante quaisquer limitações que resultem de regras europeias. A intervenção que o PCP propõe que seja assumida no âmbito deste processo por parte do Governo português é exatamente igual àquela que foi assumida pelo Governo italiano há 2 anos atrás. Em novembro de 2012, o Governo italiano assumiu uma intervenção num processo exatamente igual àquele que está hoje em curso na unidade de Évora, evitando a deslocalização da unidade, evitando a deslocalização das linhas de produção que foram instaladas com recurso a apoios públicos, evitando a destruição dos postos de trabalho, evitando o desaparecimento da produção industrial. Ora, aquilo que nós estamos a propor no âmbito deste projeto de resolução é exatamente o mesmo. É que o Governo português assuma exatamente o mesmo tipo de intervenção que assumiu o Governo italiano em novembro de 2012, evitando a deslocalização da empresa, exigindo o cumprimento dos contratos. Parece-nos a nós que, e com isto termino, parece-nos a nós que é ingrato que fiquem no fim de linha apenas os trabalhadores a defender os seus postos de trabalho, mas a defenderem também a manutenção da produção industrial, a defenderem também a manutenção da industrialização do país, a defenderem também, como únicos e últimos intervenientes, a manutenção do emprego numa região do interior e a garantia de condições que permitam o desenvolvimento àquela região. Nós julgamos que a Assembleia da República podia ir mais longe e o Governo podia ir mais longe na intervenção neste processo, evitando que haja um desfecho que seja prejudicial a tudo isso, ao interesse do interior, ao interesse dos trabalhadores, ao interesse da economia nacional. O projeto de resolução que apresentamos vai exatamente nesse sentido e, portanto, julgamos nós e esperamos que na votação na próxima sexta-feira que os outros partidos com assento parlamentar possam acompanhar estas nossas preocupações e que, de facto, este processo, com a intervenção do Governo e com a intervenção de todos aqueles que, porque da parte dos grupos parlamentares tem havido intervenção já ao longo do tempo e da parte do grupo parlamentar do PCP, esta não é uma questão nova, não é uma situação nova em que a nossa intervenção seja suscitada, mas esperamos que, com a aprovação deste projeto de resolução, com o sinal que ele dá ao Governo e com a intervenção do Governo, se possa evitar o desfecho que parece estar cada vez mais perto de se concretizar, apesar de, e com esta nota termino mesmo, apesar da muitíssimo corajosa demonstração por parte dos trabalhadores de que querem de facto manter os seus postos de trabalho e querem manter em funcionamento aquela unidade e querem manter a produção industrial em Évora. E dou apenas este exemplo. Trabalhadores sujeitos a um processo de experimento coletivo que têm pela frente como mais perto o destino do despedimento, recusaram há 2 semanas atrás os 15 mil euros que a empresa depositou na conta para concretizar o despedimento coletivo e mantêm-se firmes e determinados na recusa do despedimento coletivo e procurando levar até ao fim e até às últimas consequências, inclusivamente com o prejuízo do montante da indemnização que venham a receber, porque aqueles 15 mil euros correspondem, 15 mil euros em média, correspondem a um montante de indemnização que a empresa neste momento está disposta a pagar acima daquilo que é a exigência legal, e aqueles trabalhadores recusaram receber aquela indemnização, correndo o risco de serem despedidos com uma indemnização mais baixa, porque querem levar até ao fim a sua luta de manutenção dos postos de trabalho. E eu julgo que, pelo menos por respeito e valorizando essa atitude, esta Assembleia da República devia corresponder àqueles trabalhadores com a aprovação do projeto de resolução e com essa recomendação ao Governo para que intervenha, evitando o despedimento coletivo e evitando a destruição da produção industrial.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. Mais uma vez, já muito foi dito. O Sr. Deputado Pedro Lins, o Sr. Deputado Hélder Amaral, aparentemente concordam com o diagnóstico. Há um grande problema de desemprego no país, o interior não tem investimento, é necessário manter os postos de trabalho no interior, mas depois, quando chega a altura de fazer alguma coisa, não se pode fazer nada. Não há nada. Nada do que possa ser feito é compatível com qualquer ideia de intervenção do Estado na economia, ou seja, quais foram os argumentos apresentados. O Sr. Deputado Hélder Amaral ainda tenta avançar aqui uma teoria que é se os trabalhadores estarão a contribuir para o desenvolvimento da empresa. Quando já está mais, e fica mais do que claro e evidente com esta exposição e com os dados em cima da mesa, que o problema que está aqui em causa não é um conjunto de trabalhadores pouco produtivos ou uma empresa pouco produtiva ou pouco eficiente. É uma empresa que está a despedir trabalhadores para deslocalizar uma produção para o México para a qual recebeu dinheiros públicos. Portanto, partindo deste diagnóstico, e sim, senhor, podemos concordar sobre quais são os mecanismos futuros para evitar que estas deslocalizações voltem a acontecer. Mas ainda há uma semana atrás, ou há duas semanas, estivemos a discutir estes mecanismos de apoio, eu não vi o CDS particularmente preocupado em encontrar os mecanismos para evitar que este tipo de situações acontecesse. E lembro-me, por outro lado, de o Bloco de Esquerda e outros partidos, como o PCP, terem feito intervenções nesse sentido. Na altura, o CDS não estava particularmente preocupado, nem apresentou nenhuma alternativa para o problema. Não temos aqui, de facto, de forma visível, um grande compromisso para que este tipo de situações não se repitam. Olhando para as recomendações que o Bloco de Esquerda apresenta neste projeto, eu não vejo, senhores deputados, de acordo com as intenções que aqui demonstraram, nenhuma razão para votarem contra este projeto. Que o Governo intervenha no sentido da permanência da fábrica em Évora. Parece-me lógico, não passa nenhum limite ao prurido ideológico que os senhores deputados possam ter. O que está aqui a pedir é que o Governo intervenha para que a empresa cumpra as suas obrigações e as obrigações que assumiu perante o Estado português. Não se está a pedir que o Governo envie o Exército para travar a saída da empresa de Évora. Está-se a pedir que o Governo faça o possível para manter a Évora. Em segundo lugar, que o Governo garanta os direitos dos trabalhadores dos seus postos de trabalho. Também me parece que nenhum senhor deputado será contra isto, à partida. Se for, então temos razões para ficar preocupados. Em terceiro lugar, que o Governo responsabilize a empresa pelas condições de utilização de fundos públicos investidos, apurando a existência da deslocalização da produção e a legalidade do despedimento coletivo. Também não me parece que haja nada aqui que seja passível de ser votado contra. O que se está a pedir é que o Governo avalie se os contratos foram ou não foram cumpridos, se está ou não está a existir uma deslocalização de uma empresa e se há ou não há um despedimento coletivo ilegal. É isto que trata este projeto de resolução e penso que na votação de sexta-feira estaremos atentos para tentar perceber se o discurso que aqui fazem de preocupação com a manutenção do investimento, da industrialização dos postos de trabalho, é depois compatível com as votações que os senhores deputados assumem em plenário, neste caso daqui a dois dias.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vice-Presidente Hélder Amaral.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu tentei fazer uma intervenção mais consensual possível, no sentido de dar cobertura às preocupações, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português. Mas, utilizando a simbologia e o caso e a referência ao caso italiano do deputado João Oliveira, do Bloco de Esquerda, é parola, é parola, é parola, porque o CDS o que faz é, por exemplo, ontem, o vice-primeiro-ministro, presidente do meu partido, e que não subscreveu, 400 novos postos de empregos, 391 milhões de investimentos no interior, um deles até no meu distrito, mas também em Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Beja. Ou seja, enquanto uns vão falando, outros vão fazendo. Agora, as preocupações que aqui diz podem se aplicar a estes casos. E o que eu digo, se a empresa não cumpriu, senhora deputada, mão pesada. Se, eu votaria a favor, por isso, se tivesse bom senso. Há um ponto aí que tem bom senso e vou votar a favor, fica já. Porque, agora, tudo o resto, que são apenas e só processos de intenção, de uma sobranceria, de uma desconfiança pelos todos os investidores, uma falta de respeito claro sobre o Estado de Direito e sobre o cumprimento das regras, depois resultam que há empresas que aproveitam dessa inconsistência para eventualmente fugir às suas obrigações. Eu termino com isto. Se esta empresa não cumpriu com nenhum dos pressupostos, se não cumpriu com nenhum dos contratos que assinou com o Estado português, é aí que não deve haver nenhuma mão leve sobre esta empresa. Eu preciso saber se isso aconteceu assim. E por isso é que eu faremos o nosso trabalho de pesquisa e de pergunta. Já tentei fazer, com a informação que eu tenho, é que os contratos foram cumpridos. Ainda assim, por isso é que eu avanço. Bom, se os contratos são cumpridos, ainda assim a empresa tem margem de manobra para eventualmente passar no meio dos intervalos da lei, nós temos que reforçar porventura mecanismos. E por isso, eu estou convencido que estes novos investimentos, novos projetos, o Estado já se defendeu melhor. Mas como deve calcular, estamos em mercado aberto, estamos em livre iniciativa. Eu não quero não levar o exército, mas também não quero fazer com que os trabalhadores ou os empresários sejam vistos como criminosos neste processo, que às vezes parece decorrer das palavras de Vossa Excelência, principalmente em relação aos empresários. Eu não fiz isso em relação aos trabalhadores, nem em relação aos empresários. Portanto, cá estaremos para acompanhar e para colaborar sobre mecanismos de solução destes problemas. Sendo certo que não há risco zero para ninguém. Haverá sempre situações dessas. Eu quero saber se estamos ou não defendidos para reduzir este risco ao mínimo possível. Era isso. Muito obrigado.
Concreto, mas em outros casos que nós nos vamos deparar, penso que é uma matéria que até justificaria que em comissão nós viéssemos a pensar nela em maior profundidade. Vamos ter muitos fundos, salvo sejam muitos fundos, mas vamos ter um novo quadro comunitário em que situações desta natureza podem vir a acontecer e, portanto, a forma, não só a forma de acompanhamento, a forma de transparência dos contratos, os problemas podem estar envolvidos no futuro. Eu penso que nós temos que arranjar novos mecanismos na sociedade portuguesa para que questões desta natureza não acontece. Eu não quero dizer com isto que não possa haver, ao final de um determinado tipo de tempo, situações a que a nível empresarial, as empresas, por qualquer razão, se não resulta. Agora, vamos perceber é que se não há jogadas por trás de outro tipo de natureza que nós temos claramente de impedir, e pelo menos eu acho que estes dois projetos de resolução trazem um contributo para que nós, de uma vez por todas, façamos uma discussão mais aprofundada deste tipo de questões, que é algo que na sociedade portuguesa não é compreendido, e bem, não é compreendido, porque se há casos de sucesso, há casos que claramente não detêm toda a transparência que seria necessária, isto se nós andarmos para trás dos últimos 20 e tal anos, isso não pode acontecer, e eu penso que há aqui mérito na discussão destas matérias, e que são matérias que, nomeadamente, permitam que me diga, nem sempre estando de acordo com muita matéria que aqui tratamos e a forma como a tratamos, acho que se em questões desta natureza, provavelmente, uma discussão mais aprofundada te faria todo o sentido e, pelo menos, há um mérito que advém de nós termos feito aqui esta discussão, embora eu gostasse que ela tivesse sido feita num modo ainda mais profundo do que foi feito hoje. Assim sendo, muito obrigado. Gostaria, em relação ao ponto 4, em relação aos outros assuntos, de dizer que o Sr. Ministro da Economia me solicitou o adiamento da sua vinda cá no dia 25 de junho para o dia 2 de julho, pela razão que tem cá uma delegação de empresarial alemã, uma grande delegação empresarial alemã, e, portanto, não é possível estar cá neste dia, e eu dei da minha parte a anuência, então, para que fosse mudada a data para dia 25. Informar também, para 2 de julho, peço desculpa, informar também que o agendamento da audição da Comissão de Acompanhamento da Privatização da ANA, requerimento que foi solicitado pelo PS, está marcada para o dia 9 de julho, às 10 horas, no seguimento de terem pedido para antecipar a previsão das reuniões, dia 9 às 10 horas. Sim, sim. Ainda nos outros assuntos, pediu-me para uma intervenção o Sr. Deputado Luís Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos em discussão na especialidade um conjunto de propostas de lei do Governo relativamente à transposição da Diretiva de Serviços E a nossa proposta é que, sendo a maioria delas relacionadas com o setor da construção, que fosse criado um grupo de trabalho e que permitisse ouvir um conjunto de entidades que já manifestaram esse interesse. Este grupo de trabalho teria uma curta duração, mas de qualquer modo deveria ser prolongada a sua atividade até pelo menos outubro, para que pudéssemos oportunamente discutir um conjunto de outras matérias relacionadas com o setor. Caso contrário, não teremos tempo de ouvir estas entidades, nem de discutir com a profundidade que os assuntos merecem esta matéria. Portanto, é a nossa proposta. Nós ainda não enviamos a proposta por escrito, já demos conhecimento dela aos vários grupos parlamentares e, se houvesse acordo por parte dos outros membros desta comissão, poderíamos iniciar rapidamente a atividade deste grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, pelo PLS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De um modo muito breve, até porque já estamos bastante atrasados. Nós já tinha sido abordado em plenário e aqui na reunião, portanto, nós damos esse assentimento e o acrescento que é feito não nos causa nenhum problema, ou seja, as matérias da eletricidade e do gás, também em termos de especialização, e, portanto, não queria estar a perder mais tempo do que isto, acho que depois eventualmente podemos operacionalizar o funcionamento numa reunião da mesa e de coordenadores, como é que íamos funcionar, já estamos meio hora atrasados, para não atrasarmos mais a reunião.
Tem a palavra sobre um dia pedido para ser sucinto, só pela simples razão que estamos realmente atrasados.
Sr. Presidente, estamos de acordo, muito obrigado.
Mais sucinto é difícil, sou deputado da Mariana Mortágua.
Também estamos de acordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.